tá? Então, no canto esquerdo alto da tela, vocês já vão ver um sinal aí de que esse webinar está em gravação. Então, vamos dar início aí ao quarto dia do nosso seminário BPA sobre Seneca vírus. Gostaríamos aí de agradecer a participação de todos que estão conosco nessa transmissão. Nesse momento, nós somos 130 participantes e contamos aqui com as participações da nossa gerente técnica e coordenadora desse painel, Amanda Barros, a doutora Juliana Bianchini, o doutor Anselmo Rivetti, do Ministério da Agricultura, e com apoio técnico das representantes da equipe da BPA, Tabata Lacerda e a Eduarda Xavier. Então, Amanda, agora é contigo.
Obrigada, Marcelo. Pessoal, boa tarde. Mais um dia do nosso evento, penúltimo dia, então, do nosso seminário aí. Aproveitem, está acabando. Como de praxe, né, a gente queria agradecer muito aí a parceria que a gente tem com o Ministério da Agricultura tá indicando aí e nos presenteando com palestras assim, de alto conteúdo com os profissionais que atuam aí no Ministério, dentro da cadeia da suinocultura. Ajudando a gente aí a fazer esse evento aí que, nossa, só vem a somar e levar muito conhecimento para o Brasil inteiro. A gente queria agradecer também a todos os participantes que estão acompanhando aí o seminário, dentre eles, né, representantes do governo, os técnicos da agroindústria que estão aí com a gente, especialistas de diversas áreas de atuação na cadeia de suinocultura. A nossa última palestra, então, ela foi ontem. Quem perdeu, ó, a gente tem que ficar de olho lá no YouTube da BPA, que a gente vai disponibilizar a gravação lá. E foi um sucesso, gente. A gente contou com a presença do Dr. Ricardo Buozzi, do DIPOA. Ele falou um pouco sobre a atuação do serviço oficial no abatedouro. E também da doutora Ana Carla, da Defesa Sanitária, falando sobre investigações de doenças vesiculares no serviço oficial. Como a gente sabe, né, o tema Seneca, ele é mega importante com relação aí por ser uma doença, né, de diferencial da febre aftosa, que tem um parâmetro de sanidade para o nosso país, que é de suma importância para manter as exportações. E o nosso objetivo no seminário, ele é justamente trazer a importância desse tema e tentar harmonizar o entendimento sobre essa questão, né, de ponta a ponta. Então, a gente está tentando pegar aí um pouquinho e abordar um pouquinho de cada etapa da cadeia da suinocultura. Então, hoje, mais um dia de dose dupla, a gente está trazendo dois especialistas de referência na área, a doutora Juliana Bianchini e o doutor Anselmo Vasconcelos Rivetti. A doutora Juliana, ela vai começar a nossa palestra, né? Mas antes, eu queria explicar um pouquinho para vocês, dar aquele lembrete com relação a como que a gente funciona, né? A dinâmica do nosso evento. Então, antes de passar a palavra para a doutora Juliana, eu quero que vocês lembrem aqui embaixo, então, tem um balãozinho do chat, onde vocês vão poder fazer as perguntas. Então, como a gente sempre vem falando, não precisa esperar a palestra acabar para fazer a pergunta. Pode ir fazendo a pergunta aí, né, durante a palestra. Você já ficou com a dúvida naquele slide, já manda a sua pergunta. E aí, como hoje é dose dupla, é importante que você direcione a sua pergunta. Ah, quero fazer a pergunta para a doutora Juliana, quero fazer a pergunta para o doutor Anselmo hoje. Então, é importante designar aí para quem vocês querem que a gente faça a pergunta. Né? Então, como a gente falou no início, para quem ainda não estava conectado, as gravações vão ser disponibilizadas no YouTube da BPA, depois do última palestra, que vai ser dia 16. Então, com isso, vou apresentar a doutora Juliana para vocês. Doutora Juliana Bianchini, bem-vinda. A doutora Juliana é médica veterinária pela Universidade Federal do Paraná, é auditora fiscal federal agropecuária há 17 anos e atualmente é chefe do Serviço de Fiscalização de Insumos e Saúde Animal, o CISA. Ela também atua como ponto focal no programa de erradicação de febre aftosa no estado do Paraná. Então, doutora Juliana, sem mais delongas, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Agradeço inicialmente o convite da BPA. É um momento muito importante de parceria entre a BPA e o Ministério da Agricultura. Vou colocar aqui a minha apresentação, aguardem só um pouquinho. Aí.
Já estamos vendo.
Ok. Bom, gente, foi solicitado que eu falasse sobre o tema do desafio para o atendimento pelo Serviço Veterinário Oficial nas granjas de suínos. Os problemas de notificação, de identificação das lesões de Seneca vírus e de remessa de amostras. Eu vou começar falando um pouco sobre alguns tópicos que já foram ditos pelos colegas que palestraram aqui nesse seminário e que são de extrema importância para a gente poder entrar no tema. Em primeiro lugar, sobre o sistema de vigilância para a doença vesicular. Bom, já foi dito isso ontem, e eu quero ressaltar que a notificação de doenças, ela é um componente essencial de qualquer sistema de vigilância para qualquer doença. Particularmente, ele é importante para detectar incursões de doenças emergentes. E a vigilância realizada a partir dessas notificações, hoje ele é o mais importante componente do sistema de vigilância para febre aftosa. E tem uma relevância ainda maior nas zonas livres de febre aftosa sem vacinação. A notificação de suspeito e o atendimento tempestivo, elas reduzem o tempo de detecção da doença e, consequentemente, a extensão da sua disseminação. Para a febre aftosa, ela é primordial para garantir a proteção dos rebanhos e a credibilidade da certificação zoossanitária do nosso país, como livre dessa doença. E nesse sentido, quanto maior e efetiva a participação da comunidade dentro desse sistema para a febre aftosa, melhor será a vigilância do país. Bom, o que a Seneca virose tem a ver com a febre aftosa? Acho que também todo mundo já está bem entendido, né? Isso foi muito bem colocado já desde as primeiras palestras. Por quê? Porque diferentes agentes infecciosos podem causar lesões vesiculares em suínos. E entre eles, os vírus da febre aftosa, da estomatite vesicular, da doença vesicular do suíno e do exantema vesicular. Essas duas últimas nós não temos no Brasil há muito, muito tempo. E o Seneca vírus A. E a grande característica é que não é possível distingui-las clinicamente, apenas laboratorialmente. A Seneca virose, ela atinge suínos e ela é endêmica. Então, isso é um grande desafio. Ela é endêmica em algumas regiões do Brasil, com ocorrência principalmente nas granjas tecnificadas. E tudo isso iniciou lá em 2014 e os primeiros registros foram a partir de 2015. Ela promove lesões vesiculares no focinho, nos lábios, nas bandas coronárias, nos espaços interdigitais. Elas formam lesões profundas, facilmente rompidas e com um processo de cicatrização de cerca de 2 semanas. Ontem a Ana Carla comentou com vocês sobre os nossos regulamentos e existe um manual de atendimento à notificação que está em fase final de revisão e ele já contempla a definição de um caso confirmado de Seneca vírus, que é um caso provável de doença vesicular em suínos, com um resultado negativo para a febre aftosa e que resultou positivo para o Seneca vírus A em teste laboratorial, para detecção de RNA viral ou no isolamento viral em linhagem celular. O resultado sorológico não confirma que o Seneca vírus é o agente que está promovendo a doença. Esse material biológico, né, proveniente de suspeitas de lesões vesiculares, ele só pode ser processado no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, devido ao seu nível de biossegurança. E, mais uma vez, o Seneca vírus, sendo uma doença vesicular, clinicamente indistinguível de febre aftosa, ele requer notificação imediata de qualquer caso suspeito. Isso também foi bem falado ontem. Existe um tempo para a notificação dessa suspeita, e regulamentado também, de 24 horas. E o atendimento pelo Serviço Veterinário Estadual, ele deve ser realizado num prazo de 12 horas. Em se confirmando na investigação que se trata de um caso provável de doença vesicular, deve ser realizada a colheita de material para diagnóstico laboratorial, deve ser realizado o isolamento dos animais que estão com sinais clínicos e também a interdição da granja. Então, fica proibida a movimentação dos animais até a conclusão da investigação epidemiológica e do resultado laboratorial. Esse é o procedimento que é adotado no Brasil e, se não me engano, foi esse procedimento também que o Dr. Marcelo comentou no primeiro dia de palestra. A investigação de casos suspeitos de doenças vesiculares em suínos, então, tem como objetivo principal de descartar a febre aftosa. E a realização do diagnóstico diferencial, ela é realizada quando é possível, nesses casos. A cenecavirose, ela não é uma doença alvo de programa sanitário, não há medidas sanitárias obrigatórias quando a gente confirma a sua ocorrência. Então, o prazo para encerramento de uma investigação de doença vesicular é o prazo final é o descarte da febre aftosa por teste laboratorial. Vamos falar um pouquinho de notificação, um pouquinho mais, né, sobre a notificação. Ela deve ser feita deve ser feita por qualquer cidadão, produtores rurais, médicos veterinários habilitados e responsáveis técnicos pelas granjas, tratadores, transportadores de animais ou quaisquer outras pessoas da comunidade, mesmo que não estejam relacionadas com o estabelecimento. E ela pode ser feita por qualquer canal de comunicação do serviço veterinário oficial que estão disponíveis ao público. Então, o cidadão pode comunicar por meio de telefone, aplicativos de mensagens, por e-mail, presencialmente. E eu quero chamar a atenção porque o Ministério da Agricultura tem um portal hoje de notificação do Sistema Brasileiro de Vigilância de Emergências Veterinárias, o ESIS Bravet. E esse portal, ele possibilita que qualquer cidadão realize a notificação online e a partir do momento que essa notificação é iniciada no sistema, ela já fica disponível para atendimento do Serviço Veterinário Estadual. Ele pode ser acessado na página do mapa por meio desse link que foi colocado aí no slide. Quando a gente fala de detecção precoce, a gente está falando de tempos. Tempos de investigação que são importantes para a detecção precoce e para as intervenções no caso de uma emergência. Então, eu vou falar um pouco sobre os tempos que estão envolvidos numa investigação e para depois entrar mais diretamente no tema dos desafios das notificações e dos atendimentos. Bom, como já foi dito novamente, a participação da comunidade nesse processo, ela está diretamente relacionada com o tempo de ação. A gente chama de tempo de ação da investigação um indicador que é representado pelo intervalo de tempo entre a visualização da sintomatologia clínica, ou seja, das lesões nos animais, pelo notificante, pelo cidadão, e a sua efetiva notificação ao serviço veterinário oficial. Então, é o tempo que ele demora, o tempo em que ele promove essa notificação para o serviço veterinário oficial. E no Brasil, o prazo estabelecido é de 24 horas. Feita a notificação da suspeita, ela vai gerar uma investigação pelo serviço veterinário oficial que deve ser atendida em até 12 horas. E a isso a gente chama de tempo de reação. Ele é um indicador representado, então, pelo intervalo de tempo entre a notificação da ocorrência e o atendimento por parte do serviço veterinário oficial. Existem outros tempos importantes também, que são indicadores, que é o tempo de diagnóstico. Esse tempo ele é representado pelo intervalo entre a colheita do material biológico pelo serviço veterinário oficial até o diagnóstico final realizado lá pelo LANAGRO, pelo LFDA, desculpe. E aí o tempo da investigação, que é o período completo, né? Desde a data da notificação até o resultado final da investigação. Eu vou falar um pouco da análise desse componente de vigilância, né, do componente de notificações. Essa análise, vou falar da análise que foi feita pela divisão de febre aftosa do Departamento de Saúde Animal para as ocorrências do ano de 2019. Desde 2015, então, a gente sabe que houve um aumento gradativo do número de investigações de doença vesicular no país, em parte devido à ocorrência da cenecavirose. Em 2019, foram investigadas 1.136 suspeitas de doença vesicular, ao todo. Destas, 82% foram suspeitas em suínos, com ocorrência maior no sul do país. Principalmente no Paraná, em Santa Catarina, seguida dos demais estados de maior população e de maior produção no país. Das 934 investigações de suspeitas em suínos, 47,1% foram classificadas como casos prováveis de doença vesicular, que os casos prováveis são aqueles em que tem sinais clínicos de doença vesicular, com colheita de amostras para diagnóstico laboratorial, e em 100% os resultados foram negativos dessas amostras. Esse quadro, ele contempla o diagnóstico final de todas essas ocorrências que eu falei para vocês. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre essas porcentagens de diagnóstico, mas quero chamar a atenção aqui para esse negativo, a febre aftosa e estomatite vesicular, de 55,6% como diagnóstico final, 37,3% de lesões traumáticas, 6,1% apenas de Seneca virose e, em bem menor quantidade, 0,7% de casos de estomatite vesicular e 0,3% de pododermatites. Bom, todas aquelas investigações que eram casos prováveis foram inicialmente investigadas para febre aftosa, que é a doença-alvo do programa, e aquelas investigações ali em cima que estão como negativas para febre aftosa e estomatite vesicular, que são 55,6%, elas correspondem àquelas que não obtiveram nenhum diagnóstico diferencial. Em suínos, elas também podem ser classificadas como o caso de doença vesicular idiopática dos suínos, vocês já devem ter ouvido falar desse termo. Então, elas não atenderam a nenhum dos critérios para confirmação, nem de caso de febre aftosa, nem de estomatite vesicular e nem de Seneca virose, após testados para essas enfermidades. E isso está muito relacionado com as notificações tardias. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Quanto aos tempos das notificações do ano de 2019, chama muita atenção o fato de que apenas 20% das ocorrências foram notificadas dentro do prazo de 24 horas. E, em média, esse tempo de ação, esse tempo de notificação, ele foi de 14 dias. Isso chama muita atenção da gente, considerando que esse tempo de ação é um tempo importante para a detecção precoce de uma doença. E com uma mediana de 7 dias. Já o tempo de reação, ele foi, dentro do prazo de 12 horas, em 40% das ocorrências. Com uma média de 2,5 dias para o atendimento e uma mediana de 1 dia. O tempo para diagnóstico das ocorrências de 2019 ficou em 7,21 dias e o tempo da investigação com uma média também de 7,63 dias. Posto isso, vamos tratar um pouquinho dos desafios para a notificação e para o atendimento das suspeitas. As notificações mesmo sem identificação de lesão pelo notificante. Esse problema, ele ocorreu com muito mais frequência naquela primeira onda de Seneca virose, que foi entre os anos de 2015 e 2016. Hoje ainda acontece, mas com um pouco menos de frequência. Normalmente proveniente de notificações de granjas de terminação. E motivados pelo receio da detecção de lesões vesiculares pelo serviço de inspeção. Naqueles lotes que estivessem desacompanhados de documento do serviço veterinário estadual que apresente a conclusão dessa investigação, seja pelo descarte por critério clínico-epidemiológico ou pela exclusão da febre aftosa por critério laboratorial. Essa notificação de suspeita, sem que os animais tenham sido identificados com lesões, ela ocasionou na ocasião e ocasiona ainda, quando acontece, uma sobrecarga muito grande de notificações principalmente para aquelas, unidades veterinárias locais das regiões de maior produção, de maior número de granjas. Isso prejudica não só o atendimento dentro do prazo preconizado, mas também o atendimento de outras notificações de casos prováveis. Então, esse é um ponto bem importante. Ainda acontece. Por isso eu coloquei aqui. Um outro desafio é quando essa notificação ocorre muito próxima do abate, da programação de abate dos animais, também proveniente de granjas de terminação. Quando essa notificação gera uma investigação, quando se detecta um caso provável durante a investigação, ocorre atraso na programação do abate, porque essa granja tem que ser interditada, tem que ser proibida a movimentação, até que o resultado laboratorial seja de descarte da febre aftosa. E se a gente considerar o tempo de diagnóstico, que em 2019 ficou com uma média de 7 dias, esse é o atraso que a iniciativa privada vai ter com isso. Outra dificuldade aquela relacionada à identificação da lesão pelo notificante. Então, existe muita confusão das lesões decorrentes de doença vesicular com lesões decorrentes de traumatismos mecânicos relacionados a piso, a sobrepeso, as instalações, ao transporte, entre outras causas. Se vocês lembrarem daquele quadro dos diagnósticos das ocorrências de 2019, em 37,3% das investigações, a suspeita ela foi descartada por esse motivo. Então, isso também acaba sobrecarregando o serviço veterinário. Um outro ponto é a dificuldade do serviço veterinário oficial na identificação dos animais com lesões. Então, a notificação é feita e, principalmente quando a gente tem granjas muito, muito grandes, com 1.000, com 2.000 suínos, a busca pelos animais que possuem lesões, ela aumenta consideravelmente o tempo de atendimento. E muitas vezes não é possível identificar os animais com lesões. Os animais estão sujos e, por mais que se busque, não se consegue identificar. Então, é muito importante nesse ponto que o notificante separe, no momento em que ele identifique as lesões nos animais, que eles separem para que o serviço oficial tenha esse tempo otimizado no atendimento, né? Muitas vezes o que acontece é que o serviço não encontra animais com lesões e elas vão ser perceptíveis apenas lá no abatedouro, depois que é feita a higienização dos animais. Em relação à sazonalidade da doença, a gente sabe que tem uma concentração maior de casos em determinados períodos do ano. Isso a gente não tem muito como manejar, mas isso ocasiona uma sobrecarga do serviço veterinário estadual, com prejuízos tanto no tempo de atendimento da notificação, no tempo de reação, quanto na logística do envio das amostras ao LFDA Minas Gerais. Quando a gente tem muita notificação, muita identificação de casos prováveis, são feitas colheitas quase que diariamente. Normalmente, essas amostras elas têm que ser encaminhadas para o laboratório central do estado ou para um centro de triagem do estado, para a partir daí serem encaminhadas para o LFDA Minas Gerais. Então, essa logística ela tem um custo muito alto e é muito difícil de gerenciar. E em relação ao tempo de ação, da notificação com tempo de ação superior ao preconizado. Quando o serviço veterinário atende uma suspeita que foi notificada tardiamente, lembrando que isso ocorreu em cerca de 80% das ocorrências de 2019, isso aumenta consideravelmente a dificuldade de se coletar um material adequado para o diagnóstico. Então, o serviço veterinário estadual vai encontrar lesões cicatrizadas, sem possibilidade de coletar nenhum tecido íntrigo, o tecido íntrigo, o epitélio e o líquido vesicular, que é essencial para um bom diagnóstico. Nesses casos, a única alternativa é uma sorologia para febre aftosa, para poder descartar a febre aftosa, E aí a gente não, e aí não é possível a gente confirmar nenhum diagnóstico diferencial. Lembrando que mesmo com a sorologia positiva para outras enfermidades, a gente não pode confirmar que esse foi o agente causador da doença. E lembrando de novo lá do quadro de diagnóstico final, em 55,6% das ocorrências não foi possível obter diagnóstico diferencial. Esse tempo de ação superior ao preconizado, eu volto mais uma vez a um grave prejuízo na detecção precoce de doenças emergenciais. Ele é bem importante. E nesse ponto, os médicos veterinários habilitados, os médicos veterinários que são responsáveis técnicos pelas granjas de suínos, eles têm um papel fundamental na caracterização do quadro clínico, se ele é compatível ou não com uma doença vesicular, com a identificação das vesículas, com a identificação, com a caracterização do quadro. E ele pode ajudar muito, evitando acionar o serviço veterinário para atendimento de lesões que sejam de outra natureza, como aquelas decorrentes dos problemas de manejo, que a gente já comentou, e melhorando assim a capacidade de atendimento do serviço. Lembrando que, isso também já foi falado ontem, mas como a gente tem participantes talvez que não tenham assistido a palestra do Ricardo, o abatedouro hoje, quando essa notificação ela chega no, por meio de uma identificação pelo abatedouro, esse abatedouro não é mais interditado. Já existem procedimentos harmonizados para o atendimento das notificações oriundas do CIF. E quando há detecção de suínos com lesões vesiculares na inspeção antemortem, os animais precisam ser separados, eles são abatidos por último, evitando o contato com outros animais. E após a separação, o abate dos animais sadios prossegue sem problema nenhum. Nos lotes que são identificados com lesões vesiculares, se eles estiverem acompanhados do documento do Serviço Veterinário Estadual que conclua a investigação, em até 30 dias anteriores à emissão da GTA, esses animais são abatidos de acordo com o regulamento de inspeção. Se esses lotes com lesões vesiculares estiverem desacompanhados desse documento que apresenta a conclusão da investigação, ou se a conclusão da investigação ocorreu há mais de 30 dias da emissão da GTA, aí novamente esses animais têm que ser separados e o Serviço Veterinário Estadual tem que ser comunicado para apoiar essa investigação, tanto no estabelecimento do abate, como também na granja de origem dos animais. Novamente, os animais são abatidos por último, após o atendimento do Serviço Veterinário Estadual, e as carcaças, todos os produtos do abate, tanto do lote que tem sinal clínico, quanto dos lotes sem sinais clínicos, eles são segregados e mantidos sob controle do serviço de inspeção, até que a gente tenha o resultado final da investigação. Bom, nesse ponto eu quero agradecer mais uma vez à BPA por esse seminário que está sendo realizado. Ele representa a parceria público-privada, na medida em que ele promove o aumento da sensibilização da iniciativa privada e dos representantes dos produtores rurais quanto à importância do componente de notificações de doença vesicular dentro do sistema de vigilância para febre aftosa no Brasil. Eu vou falar um pouquinho de algumas medidas para melhoria, né, considerando essa parceria. A gente tem que promover, adotar ações conjuntas entre o setor público e privado que visem a conscientização da comunidade rural sobre a importância de reconhecer os sinais clínicos. Isso vai aumentar o número de notificações, vai melhorar o tempo de ação e, consequentemente, a sensibilidade do sistema também. Isso pode ser feito por meio de capacitações, palestras sobre identificações de lesões voltadas tanto para produtores como tratadores, transportadores, e elas são de fundamental importância, uma vez que esses são os atores que lidam todos os dias com os animais. São eles que vão notar rapidamente qualquer alteração, qualquer sinal clínico, e são eles que devem promover essa notificação, guiada sempre pela orientação do médico veterinário responsável pela granja ou do médico veterinário habilitado. A promoção dessas notificações dentro do tempo de ação preconizado, ele melhora a capacidade de detecção precoce para a febre aftosa, consequentemente a disseminação, no caso de incursão da doença, garantindo a proteção dos rebanhos e a credibilidade da certificação zoossanitária do país. Além disso, se essa notificação é feita dentro do tempo adequado, ela vai diminuir todas aquelas intercorrências, todas aquelas dificuldades que eu citei, como o atraso na programação do abate, ou, em último caso, quando as lesões só são identificadas no frigorífico, a segregação dos produtos até que se tenha um resultado final. Outra medida que deve ser trabalhada e que a parceria público-privada pode muito contribuir é a melhoria da logística no transporte para envio das amostras ao LFDA de Minas Gerais, principalmente nas épocas de maior ocorrência. Uma maior agilidade no envio dessas amostras vai promover diminuição do tempo de interdição das granjas que estejam em final de terminação ou da segregação dos produtos nos abatedouros. E o aumento da capacidade laboratorial, da capilaridade laboratorial, o LFDA do Rio Grande do Sul e os laboratórios estaduais, tanto de Santa Catarina como do Paraná, estão em processo de autorização para a realização de diagnóstico sorológico, apenas o diagnóstico sorológico de casos prováveis de febre aftosa em suínos. Isso também deve ajudar bastante em relação ao tempo de diagnóstico. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Eu sei que o Anselmo vai falar um pouco mais também sobre a questão da logística de transporte, sobre transporte de amostras. E passo a palavra para ele, por enquanto.
Doutora Juliana, muito obrigada. Apresentação bem fluida, bem direta, né? E mais uma vez elencando a importância, né, da ponta da cadeia, né? E também de que o serviço, ele não é o único responsável, né? É sempre importante a gente compartilhar essa responsabilidade, tanto com o veterinário da empresa, que é o responsável lá por estar visitando os animais, tanto pelos próprios tratadores, né? As pessoas que estão ali, né, em contato direto com os animais, conhecem, né, os mesmos assim como ninguém e podem auxiliar muito na identificação das lesões na hora certa, né? Como você bem colocou. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Vamos, ó, já tem pergunta subindo aqui para você, tá? Segura aí. Vamos falar um pouquinho agora do nosso segundo palestrante hoje. Então, hoje o doutor Anselmo Rivetti nos dá as honras aqui para falar um pouquinho sobre diagnóstico laboratorial para as doenças vesiculares nos suínos, os objetivos e os desafios. O doutor Anselmo é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Medicina Veterinária Preventiva e doutor em Ciência Animal também pela UFMG. Atualmente atua como Auditor Fiscal Federal Agropecuário no Laboratório Federal da Defesa Agropecuária, lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, pertencente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Doutor Anselmo, a palavra é sua.
Boa noite, né, a todos. Já é boa noite, né? Começamos um boa tarde, mas acho que já é boa noite, né? Então, acho que eu vou pedir só a Amanda para poder me colocar como host, para poder eu conseguir colocar minha apresentação.
Só um minutinho. Marcelo, você consegue habilitar o doutor Anselmo? Só um minutinho, doutor.
Doutor Anselmo?
Oi?
Não precisa ser habilitado para host. Pode ir só no share screen que já vai aparecer a tela, tá bom?
Ah, ok. Não estava aparecendo aqui para mim.
Obrigada, mas Duda. Agora eu consegui. Habilidades em TI ajudando.
Já conseguem ver?
Já conseguimos ver. Só colocar no modo apresentação, daí vai ficar a tela cheia.
Tá, vou fechar aqui vocês para poder também conseguir enxergar, ok?
Perfeito.
Gente, então, boa noite, né? Eu primeiramente gostaria de agradecer mesmo o convite, né, da BPA. É uma satisfação estar aqui com vocês para poder conversar de um assunto tão importante. Agradecer também a coordenação do UFPA Minas, que sugeriu meu nome para eu poder falar sobre esse assunto e me colocar à disposição aí, depois que a gente falar sobre, apresentar os slides, para qualquer pergunta e qualquer manifestação que o pessoal tiver interesse. Eu, a princípio, coloquei 8 itens, né, para poder a gente discutir. O primeiro seria a Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, dentro do escopo de doenças vesiculares. O segundo, eu acho que não tem como fugir muito na situação atual, né, que a gente está vivenciando, e os impactos disso, né, para o diagnóstico de doenças vesiculares de suíno. O terceiro tópico, objetivo e contextualização do diagnóstico, envolvendo o PNEPA, né, que é nosso demandante desses análises. E o quarto, um fluxo de trabalho e estrutura do LFDA Minas para esse escopo de doenças vesiculares. Os desafios, eu alinquei aqui alguns desafios para a gente fazer esse diagnóstico. E sexto item, as finalidades desse diagnóstico laboratorial voltado para a febre aftosa. O sétimo, o diagnóstico sorológico. E aí eu foquei no diagnóstico sorológico para a febre aftosa e para o Seneca vírus. E o diagnóstico dos agentes também focando para essas duas enfermidades. Então, essa nossa rede nacional de laboratórios agropecuários, isso para todos os escopos, quase todos os escopos, é constituído por laboratórios oficiais e laboratórios credenciados. Laboratórios oficiais são os laboratórios federais de defesa agropecuária. Provavelmente muitas pessoas falam, ah, o que é isso, né? Que nome é esse? Eu, às vezes, até confundo um pouquinho durante a palestra, eu vou voltar a falar lá na agro, porque durante muitos anos, né, a gente sempre trabalhou com essa sigla, né, LANAGRO, que é o Laboratório Nacional Agropecuário, mas o laboratório já passou por outras denominações, LARA, LANARA, e hoje ele vem com esse nome de Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, principalmente para poder equalizar as atividades na qual ele está vinculado. Ele está vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Então, houve, né, na gestão desse novo governo, essa atitude de fazer a mudança do laboratório para poder equalizar e estar mais próximo aí da STA. Então, essa rede nacional de laboratórios agropecuários, para o escopo de doenças vesiculares, eu coloco aqui no quadro os LFDAs que estão envolvidos para esse escopo de doenças vesiculares. O LFDA Minas, LFDA Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul. Esses 4 LFDAs, eles estão relacionados a inquérito e eficiência vacinal e estudos de foro epidemiológico. Então, eles trabalham com essa atividade de promover inquéritos e estudos de foro epidemiológicos. O LFDA Minas é o único que atende a surtos e demandas de remessas de amostras relacionadas à vigilância passiva. Isso porque ele tem uma estrutura de biossegurança nível 4, para poder receber essas amostras e para poder manipular, propriamente dito, o vírus da febre aftosa. O LFDA do Rio Grande do Sul, ele tem como atividade, dentro desse escopo também, né, o controle de vacinas para a febre aftosa, vendo questão de esterilidade, de eficiência, assim por diante. 2 laboratórios, e são laboratórios públicos também, são os nossos credenciados, o Instituto Biológico de São Paulo e o Instituto Mineiro de Agropecuária. Eles estão relacionados a essas análises de trânsito interestadual e trânsito internacional. Hoje em dia, essas análises de trânsito interestadual diminuíram bastante, porque o Brasil teve o seu território praticamente todo de zona livre com vacinação, excetuando Santa Catarina, né? Então, você não tem diferença de status que a gente tinha antigamente, BR1, BR2. Então, a zona livre com vacinação e aí esse trânsito interestadual e a necessidade de fazer os exames caiu. Então, basicamente, fica essas análises para trânsito internacional com essas análises que eu alinquei aqui no quadro. Eu vou citar elas durante a palestra, então acho que não convém a gente perder muito tempo aqui. O segundo item que eu gostaria de conversar aqui sobre o Covid, né? E a gente não pode escapar muito disso, né? Está dentro das nossas vidas, hoje em dia mudou as nossas vidas, né? E foi decretado, né, uma legislação, que é o Decreto 10.282, de 20 de março de 2020, que definiu os serviços públicos e as atividades essenciais. E para o SDA, né, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária, a qual nós estamos vinculados, né, algumas atividades elas foram alencadas. São elas: vigilância, certificações sanitárias e fitossanitárias, prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e doenças dos animais, inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal e vigilância agropecuária internacional. Então, essas atividades são essenciais e elas não podem parar. Assim como o setor produtivo também foi elencado como atividade essencial e não pode parar, né? Dentro, então, dessas atividades da SDA, a gente, né, com o diagnóstico laboratorial em defesa agropecuária, a gente se enquadra no item de prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais. Então, nós também não paramos. Aqui embaixo nessa figura são duas colegas fazendo análises laboratoriais relacionadas à defesa agropecuária. E aqui ao lado, um colega fazendo análise para COVID. Então, houve uma demanda, né, do Ministério da Saúde que a gente ajudasse, né, nessas análises, na realização dessas análises. Então, não só o LFDA Minas, mas outros LFDAs estão também nessa cooperação de fazer os testes moleculares para poder diminuir um pouco das amostras, do volume de amostras que possam estar represadas. Então, assim, isso não tem atrapalhado as nossas atividades, mas é uma atividade que a gente está carregando junto com a atividade laboratorial de defesa agropecuária. Eu vou falar agora o terceiro item, que é o objetivo e contextualização do diagnóstico envolvendo o PENEPA, e eu acho que aqui vai ser muito rápido, porque os outros palestrantes foram muito bons, né, em deixar claro que o diagnóstico laboratorial para doenças vesiculares e suína, ele só existe por necessidade de fazer o diagnóstico para a febre aftosa. Então, a febre aftosa é uma doença de notificação obrigatória perante a OIE, perante a Organização Mundial de Saúde Animal, e todo esse diagnóstico laboratorial que a gente faz para as doenças vesiculares, ela envolve necessariamente, passa necessariamente por a gente saber se aquelas amostras ou aquele surto que está agarrando ali, se é febre aftosa ou não. Os principais envolvidos nessa atividade, né, a gente tem como demandante das nossas análises, né, o PENEPA, né, que é o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, um programa sanitário do DSA, né, e como executores, né, que vão coletar essas amostras e mandar para a gente, as agências, as autarquias, as secretarias de agricultura, que é realmente quem vai para o campo, que realmente faz as coletas, que realmente tem um contato mais direto com o produtor. É dessas agências, autarquias, né, secretarias que a gente recebe as amostras. A cadeia da iniciativa privada envolvida é muito grande, mas eu elenco aqui basicamente os abatedouros e as granjas que são diretamente envolvidos. É óbvio que a cadeia toda é envolvida quando ela é comprometida, mas aqui eu vou citar os abatedouros e a granja como principais envolvidos. O nosso assunto aqui de hoje, né, nossa conversa é sobre o Seneca vírus, e ela é uma doença clínica indistinguível das doenças vesiculares notificadas. São elas a febre aftosa, a estomatite vesicular, lembrando que a estomatite vesicular é notificação nacional, mas não é mais para a OIE, e a doença vesicular de suínos, todas elas com implicações sanitárias e econômicas. E como outros palestrantes já falaram aqui, a febre aftosa não consegue fazer uma diferenciação, a gente não consegue fazer uma diferenciação da febre aftosa com o Seneca vírus, porque os sinais clínicos são muito semelhantes. Fotos também, eu acho que o pessoal já falou bastante, eu vou deixar aqui só algumas fotos do Serviço Veterinário Oficial. E só a título, né, de curiosidade, acho que a gente já viu bastante fotos de lesões, né? Então, vou passar um pouquinho mais rápido. No estado de São Paulo também, mas é uma doença autolimitante que muitas vezes não tem implicações, mas às vezes tem uma lesão grave como essa, né? Que o animal quase teve a perda da unha, né? Praticamente perdeu a unha, leva o animal a mancar, leva o animal a ter todo um problema. Mas normalmente não é isso que a gente vê pequenas lesões que são autolimitantes que se resolvem com o passar do tempo. Mas lesões que a gente não quer receber no laboratório, são lesões já tardias, tá certo? Lesões já cicatrizadas, não é o material adequado para a gente mandar para o laboratório, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso para frente. Mas se você tiver elas, elas que você vai enviar. Essa tabela aqui mostra para a gente, né, as amostras analisadas no LFDA Minas para as doenças vesiculares do ano de 2014 até abril de 2020, quando eu consolidei esses dados aqui. A gente tem por técnica, né, então, de 3ABC, que é uma técnica para febre aftosa, e neutralização viral para estomatite vesicular, mas o mais importante aqui é ver a quantidade de soros e epitélios que chegaram no nosso laboratório. A gente pode ver que nos anos de 2014 e 2015, a gente teve um pico de amostras em relação a 2016 e 2017, e também nos anos de 2018, 2019 e 2020. A gente atribui isso, né, necessariamente às detecções de Escherichia vírus. Então, nessa outra tabela aqui, a gente tem as detecções dos focos, né, 2015 foram 35, 2016 e sem foco, 2017, 1, e voltamos até em 2018, 19, 20, correlacionando com aquele gráfico anterior que eu mostrei, que esse aumento na demanda de doenças vesiculares, de amostras recebidas para doenças vesiculares, bateu necessariamente com as detecções de Escherichia vírus A. Em 2014, a gente teve um aumento das amostras, mas ainda não foi detectado. A partir de 2015, que a gente teve a detecção. Esses dados aqui de detecção de focos até junho, né, de 2020. Esse mapa do Brasil mostra para a gente, né, em vermelho, os estados em que já tiveram detecção de agente, seja detecção por isolamento ou por PCR. A gente tem o estado do Mato Grosso do Sul, em que não foi detectado pelo serviço veterinário oficial, mas a gente tem relatos nos artigos da detecção da presença do Bucênica. E a sorologia já foi detectada no estado da Bahia, apesar da sorologia não ser padrão para definição de caso. A gente tem que ter a detecção do agente para poder realmente ter a definição de caso com o Escherichia vírus. A gente acredita, né, que existe uma subnotificação muito grande, né, principalmente devido à medida que é necessária, né, que é a de interdição, que é a de quarentenar esses animais, né, para impedir que, se for um caso de febre aftosa, essa doença não se espalhe, né? Então, é uma doença necessária que muitas vezes leva a subnotificação, ao medo, né, do produtor para poder notificar e que vai ter sua granja interditada. Então, a gente acredita que esses números estejam subnotificados realmente. Sazonalidade, já foi falado bastante, né, sobre o período, o ano, o verão, normalmente a gente tem um aumento dos casos, né? E com relação às unidades federativas e tipo de produção, realmente porque são estados, né, em que a produção suína é bastante tecnificada e com isso a detecção do Escherichia vírus. Né? Aqui eu gosto de até brincar com o pessoal quando eu vou fazer esse tipo de apresentação, falando que esse aqui é o nosso cardápio. Então, esse é o cardápio das doenças e das técnicas que o LFDA Minas ele dispõe para o programa, para o PNEFA. Aqui, no caso, só para o PNEFA, né? Porque a gente atende outros programas sanitários do Ministério da Agricultura. Mas aqui, para o PNEFA, a gente tem, por doença e por técnica, todas as doenças vesiculares. E aí, aqui eu coloquei não só para suíno, mas eu coloquei também para as outras espécies, para o bovino, o bovino, caprino e ouvindo. Então, só para vocês terem uma ideia das doenças e técnicas que a gente tem condição de abranger dentro do PNEFA. É lógico, de acordo com a demanda do programa, ele elenca as doenças prioritárias para serem feitas sob rotina e elenca as doenças que são feitas, devem ser feitas sob demanda. Então, a gente não faz em todas as amostras, todas as análises, isso de acordo com a definição do programa. Dentro dos diagnósticos diferenciais para febre aftosa para os suínos, né, a gente tem aqui a doença vesicular do suíno, o Escherichia vírus, estomatite vesicular, exantema vesicular e o swine pox. A gente tem como doença de notificação obrigatória para a UIE e para o Ministério a doença vesicular do suíno, o Escherichia não é uma doença de notificação obrigatória, estomatite vesicular somente para notificação nacional, o exantema vesicular é uma doença que ela já foi erradicada do mundo, considerada como erradicada desde 1959, os últimos casos foram nos Estados Unidos, Havaí e Islândia, então a gente não tem feito mais análise para exantema vesicular, por uma análise de risco, não vê, o problema não vê necessidade de fazer essas análises. O swine pox, ele tem, pode ser um diferencial, né? Mas as lesões são bem características de poxvírus, né? Mas se tiver alguma dúvida pelo veterinário oficial que está a campo, também pode ser requerido essas análises, mas também só sobre demanda, não é de rotina. De rotina a gente faz as análises para doença vesicular de suínos, PCR, né? Fazemos o Seneca vírus, PCR e sorologia, estomatite vesicular também, PCR e sorologia, e as outras deveriam ser mesmo sobre demanda. E quais técnicas que a gente utiliza, né? A gente utiliza principalmente o ELISA, pensando na febre aftosa, o ELISA 3ABC, né, para proteínas, no caso, mais melhor explicar, né, como proteínas não estruturais, proteínas internas do vírus, né? As técnicas de vírus neutralização, que a gente utiliza tanto para o cênico quanto para a estomatite vesicular, e também temos a vírus neutralização para a febre aftosa, né? Isolamento viral, que a gente passa também para cênico, estomatite, febre aftosa, e os testes moleculares, de acordo com o agente, né, e a necessidade, se é um PCR de tempo real, de acordo com o agente, se é um RT ou não, né, e a gente desenvolve, faz essas técnicas. No caso do sequenciamento, a gente pode utilizar o sequenciamento de um fragmento, de uma porção do vírus, ou podemos fazer também o sequenciamento de nova geração, fazendo o sequenciamento completo do vírus. No item fluxo de trabalho e estrutura do LFDA Minas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os laboratórios, e a gente tem três níveis de biossegurança para os nossos laboratórios. A gente tem um nível de biossegurança nível 1, que é requerido para a biologia molecular. Então, lá a gente faz os PCRs e o sequenciamento. Por que nível 1? Porque essas amostras já vêm inativadas. E nível 2, no laboratório de diagnóstico de doenças virais, onde a gente faz as sorologias, que é a vigilância e os inquéritos para a febre aftosa, as sorologias dos diferenciais e também os isolamentos de diferenciais. O Seneca entra aqui nessa parte do isolamento de diferenciais. O último nível de biossegurança, o último laboratório que faz parte desse fluxo de trabalho, né, seria o laboratório de nível 4, é um laboratório biosseguro. Então, nesse laboratório, a gente faz principalmente os isolamentos para a febre aftosa, né? Fazemos a inativação viral e também podemos fazer os ELISAs de tipificação para detecção de antígeno, né, dentro dessas instalações, e aí são instalações meio seguras. Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre elas. Agora eu gostaria de detalhar um pouquinho o fluxo de trabalho para vocês entenderem tão complexo que é essa atividade e como que envolve uma grande quantidade de pessoas, de equipamentos, de recursos, para poder a gente conseguir desenvolvê-la com zelo, com exatidão e com toda a biossegurança necessária. As amostras, elas são recebidas numa recepção de amostras, né? Ao contrário de outro tipo de amostra, fisicoquímicas, por exemplo, que lá é aberto e pesado, não. Essas amostras não são abertas, as caixas não são abertas, e elas só vão ser abertas dentro do nível 4. Nesse nível 4, a caixa entra inteira, porque tudo ali é passível de ter um risco, né? Do lado de fora, não, porque a gente preconiza que para ser enviado tenha sido feita uma higienização externa da caixa. Mas no lado interior da caixa, tudo ali é passível de estar contaminado. Então, a caixa é inteira, com a sua entrada dentro da área biocontida, e nessa área biocontida que a gente vai desenvolver o diagnóstico para a febre aftosa. As são inativadas, a gente comumente utiliza como protocolo o uso do Trizol. E depois essas amostras são direcionadas para o nível 1, onde é feito o diagnóstico molecular para a febre aftosa. No caso de soro, né, muitas vezes vem junto as amostras de soro, com a maior parte das vezes, né, de soro com os epitélios ou líquidos vesiculares. E essas amostras, antes de sair do nível 4, elas são inativadas termicamente. Tá? Então a gente tem toda a validação. Para poder conseguir tirar esse soro, caso esse animal esteja em viremia com uma quantidade de vírus aqui, com essa inativação viral térmica, né, a gente consegue tirar com segurança, e aí vai ser no laboratório de nível 2 é que a gente vai fazer aquelas outras análises relacionadas à sorologia, seja vírus neutralização para cênica ou para estomatite vesicular. Também nesse nível 2 a gente vai trabalhar após um resultado negativo para a aftosa, com os diferenciais relacionados a isolamento. E caso a gente tenha alguma detecção
algum efeito citopático nesse isolamento, a gente redireciona esse material para o nível 1, né, que seria o diagnóstico molecular para poder confirmar aquele isolamento e confirmar aquele diagnóstico diferencial. Quando a gente tem as amostras relacionadas a inquéritos, estudos sobre epidemiológicos, né, a gente tem um direcionamento automático dessa amostra até para análise de risco, pequeno risco, né, não tem risco concreto, né, que os animais não têm lesão naquele momento, não tem nenhum comprometimento, elas vão diretamente para o nível 2 para poder ser feito os ensaios. Aqui uma foto, né, só uma foto de um exemplo, né, do nosso, uma parte do nosso laboratório de nível 2. Eu costumo brincar mostrando essa foto. Já mudou muito o laboratório, tem mais microscópio aqui em cima dessa bancada, mas eu costumo brincar aqui que pela quantidade de pipeta que a gente vê em cima da bancada, a gente vê a quantidade de trabalho que esse laboratório tem. Aqui mostrando, né, o nosso laboratório na parte de ELISA, né, então eu tenho dois leitores de ELISA aqui, dois espectrofotômetros, né, e a gente normalmente para esses ensaios que são críticos, a gente tem dois, né, porque é aquele ditado, quem tem um não tem nenhum. Então a gente tem que manter essa análise constante, então essa análise implica em que você tem um backup. Todos esses nossos materiais são calibrados, né, certificados, para poder ter um melhor desempenho possível, vou falar um pouquinho mais para frente. Esse aqui é o setor, né, que eu falei para vocês, nível 4, né, onde é a área biocontida. Aqui a gente tem todas as condições para impedir que o vírus, que possivelmente pode estar aqui dentro de uma amostra, e realmente está aqui dentro, que a gente tem as amostras de referência todas estocadas aqui dentro, eles saiam, acontece um escape viral, saia dessa instalação. Então a gente tem as condições relacionadas à pressão negativa, temos condições relacionadas ao descarte de material com prévia autocolavação, até mesmo descarte da água, de resíduos, tudo que entra dentro desse laboratório, ele só sai ou inativado ou ele sai autoclavado. E isso tudo conferido com o processo de validação para poder ver se realmente esse procedimento térmico de inativação ou um procedimento de inativação químico, ele está eficaz. Aqui a gente vê cada uma dessas portas, seria um laboratório que a gente utiliza. Essa foto mostra aqui internamente o laboratório, que já tem mais dois microscópios aqui em cima, né? Mas aqui uma incubadora de CO2, onde a gente coloca as provas para isolamento viral. Só uma ilustração mesmo. Aqui um vestiário, né? Porque há uma foto do box do vestiário, então nós temos essas portas, depois dessa porta nós vamos ter um chuveiro e do lado de lá uma outra porta igual essa. Para quê? Quando a gente entra nesse laboratório, a gente entra e vamos colocar o uniforme do laboratório. Quando a gente vai sair desse laboratório, a gente deixa o uniforme do laboratório aqui, que vai ser autoclavado, para poder não ter chance nenhuma de ter uma saída do vírus. E a gente entra por essa porta, a porta de lá fecha automaticamente e um chuveiro joga água de cima e nas laterais, parecendo uma seringa de um batedor. É bem semelhante, sabe? E aí a gente não tem como não ficar sem tomar banho. Então, isso tudo para poder prevenir que se tiver algum problema de contaminação, ela não exteriorize, né, e não seja um risco. Além dos procedimentos que a gente tem com relação à higienização, com escova, por debaixo da unha, manter sempre a unha parada, não entrar com brinco, com anel, não entrar com meio de contato, fazer um escarro, né, porque a gente pode ter aí a partir do viral, se você está mexendo com o vírus de referência, com altos títulos, pode ter uma presença, muito raro isso acontecer, mas na região esofágica faríngea é relatado isso, então a gente faz um escarro prévio e um gargarejo também com solução desinfetante, para depois a gente tomar esse banho e sair com tranquilidade. Qualquer equipamento, material que precise de sair, e isso é muito difícil acontecer, só no último caso mesmo que o equipamento sai, as manutenções preventivas de calibração são todas feitas dentro do laboratório, mas se precisar sair, a gente tem esse airlock, onde o equipamento é colocado aqui dentro, ele é fumigado, né, tem todo um protocolo de fumigação, para depois essa porta, quando acaba esse protocolo de fumigação, essa outra porta abre e aí um outro grupo de pessoas do outro lado consegue retirar esse material de uma forma segura. Aqui mostrando, né, uma cabine de segurança biológica, classe 2, né, A2, com todo o controle. Eu costumo brincar que tipo assim, tudo isso que a gente tem de estrutura ela é válida, mas o principal de tudo é quando você tem o operador o seu ácido cítrico, a gente usa ácido cítrico para inativar o vírus da febre aftosa, e você faz toda a manipulação correta dentro dessa cabine de segurança biológica e o descarte correto. A partir daí, tudo que você errar, você vai ter tudo que eu fui comentando com vocês, bem resumidamente, para poder prevenir que o seu erro seja minimizado. Mas o operador é a pessoa-chave aqui para ter toda a condição de manter bioseguro toda essa situação que ele está envolvido aqui, de manipular o vírus. Aqui mais algumas fotos, naquele corredor, aqui naquele laboratório, a gente trabalhando aqui. Aqui uma sala de microscopia, principalmente relacionada a, no caso, uma leitura de isolamento, utilizar esse microscópio. Uma leitura de ELISA também, a gente pode fazer alguns ELISAs de tipificação, que aí não vai ter mais sorologia, vai ser a detecção do antígeno, né? E aí a gente utiliza também essas instalações que faz aqui dentro também. Aqui é só uma foto a título de curiosidade mesmo, para virar um técnico, são os insufladores, né? Então todo o controle de entrada e saída de ar desse laboratório. Então a gente tem um corpo técnico muito competente de engenheiros e técnicos, né? Que mantém essas instalações, e essa instalação, uma vez funcionando, ela não para, 24 horas ela funcionando e sendo monitorada. Então esse ar, ele é injetado e ele é controlado por essa equipe de forma automática, tá certo? Todos os equipamentos automáticos, automatizados, para poder fazer esse controle. A saída do ar, né? Durante a saída do ar, a gente tem os filtros EPAs para poder fazer a filtragem, né? E ter toda a segurança que esse ar está saindo, não tem risco de ter o vírus da febre aftosa. Aqui no piso inferior, né? Subterrâneo, do laboratório, nós temos três grandes autoclaves, então toda a água, todo o resíduo hídrico gerado pelo laboratório, seja de torneira, seja até mesmo da água do vaso sanitário, tudo líquido que é gerado, ele vai para esse tanque e só depois do processamento térmico, com tempo, temperatura e pressão adequado, é que esse material, esse líquido, no caso, é despejado no sistema normal, né, de efluentes. Então, isso tudo validado, isso tudo muito bem controlado. Aqui já no nosso nível 1, a gente tem um fluxo, né, de amostras, né, que envolve uma separação física, sala para extração de ácido nucleico, sala de preparação de mix e amplificação. Aqui a gente vê os termocicladores, mas aqui no cantinho tem duas salas separadas que a gente faz o preparo de mix com cabines também. Uma sala de eletroforese, sala de sequenciamento, né? Então tudo isso para evitar uma contaminação também dos nossos reagentes, uma contaminação que possa dar um falso positivo para a gente. Todo esse controle, ele é bem calculado e feito para poder impedir esse tipo de erro. Aqui uma foto, né, desse ambiente da sala de extração de ácido nucleico, o colega recebendo as amostras para poder iniciar o processo. Aqui, aquela foto que eu mostrei para vocês, os termocicladores, então a gente tem termos PCRs, né, de tempo real, nós temos PCRs convencionais, nós temos PCR digital, então nós temos uma gama de equipamentos aqui para poder atender a biologia molecular. Uma sala de eletroforese, a gente normalmente não utiliza, né, só se for necessário, né, o gel, o sequestramento, alguma coisa assim, mas normalmente são fotodocumentadores automáticos, né, em que isso tudo facilita e dá uma celeridade no processo para a gente. Na sala de sequenciamento, a gente conta, né, com sequenciadores de fragmento, né, de parte do genoma, e também sequenciadores de genoma completo, com sequenciamento de nova geração. Então, aqui as fotos foram mais ilustrativas mesmo, para vocês terem uma dimensão da estrutura, né, que o Brasil hoje em dia tem para poder realizar esse diagnóstico, do custo que isso tem, né, então dá para ter uma ideia muito boa sobre isso, né, vendo essas fotos. Agora, propriamente dito, sobre as análises, a gente segue, né, dois manuais, né, basicamente, uma norma e um manual. Todas as nossas análises, né, elas são embasadas, são normalizadas, né, pelo manual de diagnóstico de testes e vacinas nos animais terrestres, o manual da OIE. Então, as nossas análises têm como base esse manual, e mesmo tendo como base esse manual, todas são submetidas à verificação de desempenho. Quando a gente realiza alguma técnica que não está nesse manual, ou que foge alguma coisa, a gente faz uma validação mais ampla dessa técnica. Mas, basicamente, principalmente nessa parte de doenças vesiculares, tudo está embasado com relação ao manual da OIE. Essa outra norma é a norma 17.025, são os requisitos gerais para competência de laboratório de ensaio e calibração. Aqui, no nosso caso, ensaios, né? E essa norma, ela dá uns requisitos, né, principalmente com relação à garantia dos resultados. O que, que vem ser isso? Você utilizar controles internos nas suas análises, você utilizar materiais de referência, você participar de ensaios de proficiência, o que, que seja um ensaio de proficiência? Você receber amostras de outros laboratórios de referência e você peça essa amostra e manda esses resultados, os resultados têm que ser satisfatórios. Então, de tempo em tempo, a gente passa por esses ensaios de proficiência. Essa é uma norma internacional que aqui no Brasil o organismo que faz a acreditação para essa norma é o INEP. Então a gente passa por, também passamos por auditorias constantes para poder ver se a gente continua cumprindo com essa norma e continuar com a nossa acreditação. E o quinto item, né, relacionado a desafios, né, eu elenquei três desafios, né, e o primeiro que eu acho que outros participantes também comentaram sobre ele, a questão da logística. Essa aqui, para mim, é um problema muito grande que eu vejo, que é a questão do tempo de demora de recebimento das amostras. Né? A gente tem um país praticamente continental, em que a gente tem, às vezes, um estado com uma facilidade muito grande de utilizar, né, o transporte aeroviário. Né? E aqui eu comento até que o nosso laboratório ele tem uma facilidade com relação a isso, porque ele está localizado a 15 quilômetros do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado na cidade de Confins. Então, é uma facilidade muito grande para a gente receber as amostras, seja para uma empresa de logística buscar essa amostra, seja para a gente, às vezes, né, buscar essas amostras diretamente no aeroporto. Mas, por ser um país territorial, a gente tem, às vezes, até o uso de embarcações para transportar essas amostras, né, na região, né, do Amazonas, na região amazônica, né, vamos dizer assim melhor, Amapá, Pará. Muitas vezes esse transporte, esse é um transporte utilizado também para as nossas amostras. Né? O transporte rodoviário, inevitavelmente, ele está envolvido, seja para terminal inicial, um transporte aeroviário. Né? E aqui eu coloquei só para poder lembrar, né, a questão do fretamento. Então, a gente teve vários casos, né, principalmente relacionados ao frigorífico, em que teve a necessidade de fretamento, né, de jatos particulares, porque o frigorífico interditado. Então, para ter uma demanda, o recebimento mais rápido dessas amostras, o fretamento, né, de jatinhos para poder trazer essas amostras. O segundo ponto que eu coloco como desafio mesmo é o atendimento pelo Serviço Veterinário Oficial. Eu acho que a Juliana explicou muito bem essa questão do tempo de reação, do tempo de diagnóstico, do tempo de investigação. E eu acredito, ela colocou números nele, mas eu acredito que o nosso tempo de reação ele tem sido satisfatório. Então, os Serviços Veterinários Oficiais, apesar de alguma dificuldade pontuais, eles têm conseguido atender, preconizando ali as 12 horas, 24 horas, né? O ideal seria 12 horas, mas como ela colocou, com 12 horas, 40% dos atendimentos, né? Mas no melhor das hipóteses, né? Esse atendimento tem sido feito num tempo adequado. Né? O tempo de diagnóstico, ele tem que ser computado, ao meu ver, não englobando essa logística aqui. Muitas vezes ela é muito difícil mesmo. Ele tem que ser computado desde o momento do recebimento da amostra dentro do laboratório, né, até a emissão do seu relatório de ensaio. Relatório de ensaio que a gente vai ver mais para frente qual que é a técnica mais importante, né, para poder a gente ter a liberação aí dos animais e ter uma possível resposta. Né? E o tempo de investigação que compreende isso tudo, né, desde o serviço lá e depois ver as características epidemiológicas, ter os relatórios de ensaios e realmente promover a interdição. Então, ao meu ver, isso aqui é um desafio, mas que a gente tem conseguido superar ele, tem conseguido atender. O terceiro ponto que eu coloco como desafio para essas análises laboratoriais são as notificações tardias, que eu acho que já foi bastante comentado aqui. Né? Não é adequado, né, que a gente tenha uma notificação oriundo do frigorífico. O ideal é que essa notificação seja feita na granja, né? Muito transtorno que acontece quando essa notificação é no frigorífico. Então, na granja, a gente tem toda a condição de conter o animal, de poder fazer uma coleta de uma amostra, uma segregação dos animais de uma forma correta. E isso a gente conta com os responsáveis técnicos para fazer uma separação desses animais previamente para o Serviço Veterinário Oficial chegar e já conseguir ver esses animais. Isso tudo é muito importante, o que agiliza o atendimento do Serviço Veterinário Oficial. E aqui a gente tem a condição, e aqui é o local adequado para a gente coletar as amostras. Aqui a gente vai ter a chance de pegar uma lesão precoce Como, por exemplo, a gente consegue ver aqui nas gravuras abaixo, nas figuras abaixo, um líquido de vesícula, uma vesícula íntegra, né? Você consegue funcionar uma vesícula dessa, tirar um epitélio recente, né? Porque aqui você consegue segregar os animais e ver a população como um todo, né? O rebanho aqui, como o plantel aqui como um todo, né? É, no frigorífico, muito difícil, a gente teve o nosso colega, né, falando sobre isso ontem, todas as dificuldades que ele tem de uma possível de matança e fazer uma contenção do animal, de ter uma lesão, mas não conseguir coletar, porque senão tem as condições, no frigorífico não é o adequado para poder você fazer essa coleta e ter que chamar o serviço veterinário estadual, isso não é o adequado em todo o transtorno que causa pelas interdições, né? E é lógico, no início a gente recebeu muita amostra, né, que os animais foram coletados na linha de inspeção mesmo, então isso não é o adequado, isso foi no início, não é o que acontece hoje. Então depois que o animal passa por um tanque de escaldagem, depois que o animal passa por um toalete, aí chega na linha de inspeção, chega a ver uma lesão, a chance de ter uma partícula viral é mínima, entendeu? Então, a gente recebia muito suave, recebia muito tecido já cicatrizado, pequenas quantidades, vindo de frigorífico, e a gente não conseguia fazer uma coleta adequada. O ideal mesmo é que faça nos animais, um lote, né? A possível de uma matança, para poder conseguir fazer uma coleta bem feita de lesões recentes. Para ilustrar, né, essa questão das notificações tardias, eu coloquei aqui um mapa com atendimento para doenças vesiculares com coleta de amostra entre o período de 2018 e 2020 até abril. Então, esses são os estados em que tiveram atendimento para doenças vesiculares e com coleta. Não quer dizer que nos outros não tiverem atendimento, mas esses são os que tiveram atendimento e coleta, remessa de amostra para o laboratório. E aqui eu puxei daquela tabela que eu já tinha mostrado anteriormente, os epitélios, né, e o soro entre 2018 e 2020. E, a grosso modo, a gente pode dizer que de soro sanguíneo, aproximadamente 8 mil amostras, de epitélio, aproximadamente 2 mil amostras. Aqui reflete bem para a gente como a notificação, muitas vezes, ela está sendo tardia, porque esse é o material de eleição. O epitélio, o líquido vesicular, é o material de eleição, e não o soro. Então, muitas vezes, a pessoa chega na granja, já tem lesões cicatrizadas, já tem lesões que não consegue nem conseguir fazer uma coleta, então esse material não chega para a gente, o epitélio. E aí o colega, né, do serviço veterinário oficial acaba por coletar o soro, né? Então mostra para a gente realmente que a notificação foi tardia e que, porque essa quantidade de amostras de soro está sendo muito superior, 4 vezes, né, superior à quantidade de epitélio, que seria a nossa amostra de eleição junto com o líquido vesicular. Pessoal, o diagnóstico laboratorial é só uma confirmação do diagnóstico clínico. É lógico que a doença vesicular ele é fundamental, mas ele é um suporte e não substitui o diagnóstico clínico. Por quê? Porque a seleção e a qualidade das amostras é fundamental para o diagnóstico laboratorial. E para isso o diagnóstico clínico tem que ser bem feito. Então, você saber fazer uma anamnese, você saber conversar na granja, você saber ter o apoio de um RT para poder fazer uma prévia seleção desses animais, animais com lesão recente. Então, tudo isso que faz parte do diagnóstico clínico é extremamente importante para o laboratório conseguir fazer um diagnóstico adequado, tá certo? A gente, com uma amostra ruim, a gente não consegue fazer um diagnóstico adequado. Então, muitas vezes, a gente fica sem o resultado do que era aquela, o que estava ali com a gente, né? E também a fase da doença é muito importante. A gente pode ver aqui, esse aqui é um gráfico, né, que mostra o comportamento da patogenia do vírus da febre aftosa. Então, a gente tem uma curva de aumento de vírus, que quando começa a apresentar as lesões, né, essa curva já começa a diminuir. Isso diz para a gente que, com o tempo, em lesões mais cicatrizadas, a gente já tem uma quantidade muito menor de partículas virais. Então, esse nosso diagnóstico é muito mais difícil de ser feito. Por isso que as lesões recentes, a chance é muito maior da gente conseguir detectar essas partículas, certo? O ideal seria que a gente pegasse nessa curva do pico aqui, mas muitas vezes a gente não consegue pegar, porque essas lesões ainda não estão demonstrando para a gente, mas quando a gente consegue ver o líquido vesicular, esse é o momento. Então, quando você tem uma notificação tardia, você só consegue ver isso nos animais, você não consegue chegar nas lesões recentes para poder fazer uma boa coleta. A logística, né? Eu acho que é interessante que todo o serviço veterinário oficial, serviço veterinário estadual, ele tenha a contratação de um serviço do tipo courier para direcionamento das amostras ao laboratório. No início, poucos estados tinham, agora praticamente todos que têm problema com principalmente que estão com problema com Sinca, tem esse serviço de cura, essa empresa de logística, né, que muitas vezes ela pode fazer até o diagnóstico a remessa de amostra porta a porta, né, então ela vai no escritório central do serviço veterinário estadual, pega a amostra e deixa na porta do laboratório. Isso dá uma celeridade muito grande. E lembrando, né, que os correios, eles não levam material biológico. Então, as amostras, elas devem ser enviadas nessa caixa, uma caixa de espécime para mandar amostras clínicas, né, em um N3373, mas o correio, se tem uma amostra dessa aqui, uma caixa dessa aqui, ele não vai mandar as amostras. E pelas regras do correio, ele não pode enviar amostra biológica, tá certo? Então, essa contratação, esse uso dessas empresas de logística, ela é uma coisa bastante interessante, assim como o uso, né, desse transporte adequado para os artigos perigosos. Essa caixa, né, o N3373, é uma classificação internacional, esse UN é de Nações Unidas, né, ela é específica para espécimes clínicas, ela tem essa categoria B, porque na categoria A a gente já tem outras caixas, principalmente para poder levar vírus, vírus cultivo viral, né, um grande título, né, então essa aqui não, essa aqui é para espécimes clínicos, a categoria A já seria para levar um vírus com um título mais alto, justamente para essas substâncias infecciosas. Aqui a gente vê aqui um esquema dessas caixas, né, onde o princípio dessa caixa é ter três embalagens. Uma embalagem primária, é aquela que está em contato com a amostra. A embalagem secundária aqui, ela está sendo mostrada para a gente com uma embalagem plástica, normalmente aquelas embalagens plásticas de papel bolha, e a embalagem aqui pode ser também uma embalagem mais comum, né? A gente usa também esse canister de plástico como embalagem secundária, e a embalagem terciária seria a caixa de papelão, mas não é uma simples caixa de papelão. Essa caixa, ela é homologada de acordo com os preceitos da Associação Internacional, né, de Transporte Aéreo, que é a IATA, né, na qual a ANAC consolida todas essas normas, né, de artigos perigosos, incluindo aí amostras biológicas, e essa caixa terciária de papelão, ela tem uma densidade de papelão, ela tem uma especificidade adequada, para quê? Se uma caixa dessa cair, ela vai aguentar um impacto de uma determinada altura, sem transmitir esse impacto para as outras embalagens e acontecer um dano, né, e aí um possível extravasamento da amostra. Então, isso é a embalagem terciária. Muitas pessoas acham que o isopor é a embalagem terciária, não. O isopor, ele é importante, mas ele é importante para conservar a temperatura, né? Porque é muito importante que a nossa amostra chegue a uma temperatura adequada para conservação da partícula viral, para o material genético. Então, o isopor serve para isso, não como uma embalagem para poder fazer parte da nossa caixa com proteção. Aqui uma foto de uma dessas caixas, né, que é recebida no laboratório, com a denominação N3373. O sexto item, eu vou comentar um pouco sobre as finalidades do diagnóstico laboratorial envolvendo o vírus da febre aftosa. E aí a gente tem várias ferramentas que a gente pode trabalhar no diagnóstico laboratorial e que pode auxiliar a gente. A primeira dela é o diagnóstico primário com a detecção, né, e tipificação do vírus. Então, você saber que aquele vírus ali é o vírus da febre aftosa, você conseguir tipificar ele, é um vírus O, um vírus A, um vírus C. Então, esse é o primeiro diagnóstico, o diagnóstico primário. A caracterização viral, que passa por uma subtipificação, então você vê se ele é um campus, C3 indaial, qual que é o subtipo, né, relacionado àquele vírus. Uma parte de epidemiologia molecular extremamente importante, cada vez mais importante, né, dá para a gente uma possível origem, possível relacionamento entre determinados surtos, isso tudo com base no sequenciamento, na comparação dessas sequências. A gente tem estudos de circulação viral, para saber em uma determinada população, em um determinado tempo, se houve a presença de uma circulação viral. A gente tem isolamento viral, que é bem diferente, né, do diagnóstico primário. Aqui eu posso estar detectando um antígeno, eu posso estar detectando uma molécula de DNA ou de RNA, mas aqui eu vou ter uma detecção do isolamento, da partícula viral pelo isolamento viral. Eu vou ter o vírus na minha mão, tá certo? Eu consigo ter o vírus na minha mão, que eu estou querendo dizer figura de linguagem, né? Mas eu consigo ter a partícula viral íntegra, né, e ativa. E com essa partícula íntegra, viral e ativa, eu posso fazer até mesmo uma, de um determinado surto, eu posso fazer uma caracterização utilizando anticorpos monoclonais. Então, o pessoal tem um banco de soros, né, e aí a gente conta com a ajuda do Panfitosa para manter esse banco de soros com todas as cepas, né, que já foram isoladas na América do Sul, América Central, né, e tendo a partícula viral de um determinado surto, a gente consegue ver se esse novo vírus que a gente isolou, frente a um banco de soros, né, que a gente conta com ele, se essa partícula viral tem uma imunidade correlacionada ou não. Outra questão que a gente pode, outra ferramenta, outra finalidade que a gente tem dentro do diagnóstico laboratorial para a febre aftosa é a imunidade populacional. Então, em uma determinada população que foi submetida a uma vacinação, quantos animais realmente foram vacinados de acordo com uma amostragem pré-estabelecida, né? E aí a gente estimula a eficiência vacinal. O Brasil trabalha muito, né, com esses relatórios, né? Hoje a gente faz muito menos, mas foi muito importante para poder a gente conseguir aí alcançar gradativamente os itens aí, os nossos status aí junto à OIE. O sétimo item, né, o diagnóstico sorológico, e aí eu vou focar mais, né, principalmente na febre aftosa e no Serica vírus, que é o tema aqui da nossa conversa hoje, Serica. Aqui é um organograma falando sobre a parte da sorologia, né, que envolve principalmente, né, focando, né, a febre aftosa. A gente tem rebanhos vacinados e rebanhos não vacinados. Dentro da espécie suína, que é o nosso tema aqui, né, a gente teria os rebanhos não vacinados, né, porque a plantex não vacinada, porque a espécie suína não é vacinada, né? Mas a gente está caminhando para poder ter só rebanhos vacinados, né? Com essa ampliação, né, gradativamente dos estados para extinguir com a vacinação, mas a gente ainda vai conviver durante um tempo com essa situação de ter rebanhos vacinados. Mas como a gente está falando aqui do suíno, eu vou tirar a parte relacionada às outras espécies, bovino, bovino, caprino, bovino, e vou deixar o foco da nossa apresentação aqui hoje, que seria basicamente os suínos, ok? Os suínos, então, em termos de sorologia, a gente teria inicialmente um teste de triagem, que a gente denomina de ELISA 3ABC, mais corretamente denominado como ELISA, para proteínas não estruturais. O que são as proteínas não estruturais? Proteínas internas do vírus, proteínas que não são capsídio, né? Então, seria proteínas não estruturais ou não capsidiais. Estão relacionadas, se a gente detectar anticorpos para essas proteínas, está relacionada à circulação viral, que o vírus está circulando. E a gente também, já que é um rebanho não vacinado, a gente poderia utilizar, por exemplo, ELISAs para proteínas estruturais, para capsídio. Isso porque é um rebanho vacinado. Mas comumente, né, e até para atender as duas situações, a gente utiliza o ELISA 3ABC, que é para proteínas não estruturais ou não capsidiais. Amostras positivas, nesse primeiro teste, estou falando só para o suíno, tá certo? A gente deixar isso bem claro. A gente vai submeter a vírus neutralização, e eu vou explicar um pouquinho resumidamente o que é essa técnica, professor, é tipo O e A. Por que O e A e não C? O C a gente já viu exaustivamente, né, que não tem, há muito tempo já não tem surto relacionado ao C, nem no Brasil, né, teve um em 2004 muito pontual, né, mas na América do Sul como um todo parece que esse subtipo, até por isso a gente tirou ele da vacina. Então, comumente a gente faz a vírus neutralização do sorotipo O e A, principalmente o O, que foram os últimos surtos relacionados. Amostras negativas nesse teste, no 3ABC, a gente ainda faz a vírus neutralização para estomatite vesicular e para o Seneca vírus. No caso de positivo, a gente documenta isso nos relatórios de ensaio. Em caso de negativo, dentro do sistema aí do Siliconte, né, que é notificação das doenças vesiculares que a gente tem, a gente vai colocar como doença idiopática dos suínos, então terminou por não ter a etiologia conhecida, seja porque as amostras não vieram em condições adequadas, ou seja porque aquilo era oriundo de uma lesão, uma escoriação, qualquer que seja o motivo, né, ou de não conseguir realmente detectar, mas sai como doença idiopática dos suínos dentro do silicone. Então, o ELISA, né, o ensaio imunoabsorvente ligação de enzimas, né, aqui a gente está uma figura ilustrativa desse leitor de ELISA, um espectro fotômetro, né, nada mais do que é um leitor de comprimento de onda, né, de acordo com a coloração escolhida, o comprimento de onda escolhido. E para febre aftosa, a gente utiliza, como já falei, o ELISA 3ABC, e para estomatite vesicular e o Seneca vírus, né, abreviatura SBA, que é por Seneca Vírus A, a vírus neutralização. A vírus neutralização, rapidamente, só para vocês terem uma ideia do que é a técnica, ela detecta anticorpos que possuem capacidade de neutralizar a infectividade do vírus, né? Os anticorpos neutralizantes. Então, como é que é a técnica? É uma técnica qualitativa, né, e quantitativa, porque ela dá o título para a gente também. Então, a gente tem um soro teste, que faz várias divisões dele com o vírus. E a gente tem, a gente sabe que o vírus a gente não consegue ver olho nu, então a gente precisa de ter um meio para poder a gente ver que o vírus está multiplicando. Qual que é esse meio? O nosso cultivo celular, a nossa linhagem celular. Então, numa placa, a gente vai misturar esse soro em várias divisões com o vírus e vamos também pegar esse sobrenadante de células e vamos colocar todos numa placa. Então vai ficar tudo junto, o soro a ser testado, o vírus e o cultivo celular, a célula propriamente dita, a linhagem celular. E um soro positivo, ele teria anticorpos. Se ele teria anticorpos, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar ao vírus e vai neutralizar. Por isso, uma ação, anticorpo neutralizante. Neutralizando esse vírus, ele vai não deixar vírus disponível, não deixando o vírus disponível, na hora que eu colocar aqui a minha célula vai ficar íntegra. Se eu tenho uma amostra, um soro, que ele é negativo, ele não vai ter anticorpo. Não tendo anticorpo, esse vírus vai ficar livre. Na hora que esse vírus entrar em contato com a minha célula, o que ele vai causar? Efeito estopático. E aí indica para a gente que é um soro negativo, tá certo? Resumidamente, só para vocês terem uma ideia. Essa técnica a gente pode utilizar para diversas outras doenças vesiculares. Aqui eu coloco as outras espécies também, como estomatite vesicular, IBR, IBVD, vacina, vírus e pseudocalpox, isso relacionado à varíola bovina nessas duas enfermidades e o Seneca vírus. É um ensaio que demora um pouco mais, de 48 a 72 horas, porque ele utiliza um meio biológico, né, que precisa de esperar o crescimento, o vírus precisa multiplicar na célula, então realmente ele demora um pouco mais mesmo. No caso da vírus neutralização utilizada para o Seneca vírus, a gente vê esse gráfico aqui, que com 3 dias a gente já começa a observar a presença desses anticorpos neutralizantes, e esses anticorpos neutralizantes, eles perduram por 35 a 38 dias, até mais tempo do que isso. Tem alguns artigos científicos relatando que permanece essa presença desses anticorpos neutralizantes. Mas é claro, como a gente sabe, um caso confirmado de Seneca vírus tem que ter a detecção do agente. Já não basta somente a sorologia, mas é uma ferramenta que pode indicar para a gente, ter uma ideia para a gente do que foi, por que estava tendo aquelas lesões. Né? Mas caso só com a detecção do agente. E agora no nosso último item, né? Finalmente, né, vocês já devem estar... Não estou aguentando mais escutar me falar, mas o diagnóstico do agente mesmo, também vou focar no caso da febre aftosa e do Seneca vírus. A gente tem aqui a detecção do agente viral, que vai envolver o nosso material, né, as nossas matrizes, né, epitélio, líquido vesicular e suave. Sendo que o suave não é um material muito adequado, mas se você não tem os outros materiais, o suave vai ser um material que você vai conseguir enviar. O ideal é que você consiga localizar mais com lesões recentes por epitélio vesicular. O primeiro ensaio que a gente vai fazer, os primeiros ensaios, seria os ensaios relacionados às técnicas moleculares, tá certo? E no caso de uma amostra negativa, ele já é passível de uma tomada de decisão, também de uma amostra positiva. Por quê? Porque já com o resultado desse aqui, você vai intensificar as medidas que você, que você tem na propriedade ou no estabelecimento relacionado à interdição. Então, nessa técnica molecular aqui, na parte do RTQ-PCR, a gente já tem uma tomada de decisão que já pode ser feita, tá certo? Numa amostra positiva, a gente ainda pode fazer uma elisatificação, visando principalmente uma elisatificação, a gente já consegue ver se é um serotipo O, A ou C. E o sequenciamento, que aí a gente pode trabalhar a amostra da forma que a gente quiser, fazendo a atificação, a subtificação, fazendo todo o trabalho aí dos isolados. Concomitantemente com as técnicas moleculares, a gente pega um fragmento para a técnica molecular, um fragmento para o isolamento viral, e a gente já começa a fazer o isolamento viral, mesmo que ainda não tenha feito a técnica molecular, que ela ainda esteja sendo feita em análise, a gente já inicia o isolamento viral, tá certo? Só tem que é uma técnica que demora um pouco mais. E no caso de algum efeito estopático semelhante com a febre aftosa, a gente já direciona essa, com a febre aftosa e com os outros diferenciais, depois de uma PCR negativa, né? A gente direciona essa amostra para uma confirmação molecular também, esse cultivo celular onde teve um efeito estopático. No caso, aqui voltando, né, na técnica molecular, uma amostra negativa, essa amostra, então, ela vai ser direcionada para o diagnóstico diferencial. E a gente tem, de acordo com o programa, né, as nossas técnicas, as nossas doenças de rotina, doença vesicular, o estomatite vesicular, o Seneca vírus, como de rotina, e outros que, de acordo com a demanda, né, do serviço veterinário oficial, a gente pode fazer. Aqui, dentro das técnicas moleculares, a gente tem, inicialmente, todas, né, preconizadas, normalizadas pela Organização Mundial do Saúde Animal, pela OIE, mas, inicialmente, um alvo para a proteína 3D, com um segmento que codifica para a proteína 3D, e todas as amostras que possam apresentar uma positividade ou sejam inconclusivas, elas são repetidas, multiplicadas por esse primeiro ensaio e também são submetidas a outros alvos, outras regiões do genoma do vírus, como genoma 5'UTR, outras regiões dentro, que codifica dentro dessa parte do genoma 5'UTR, e também outra região que codifica para a proteína 3D dentro do genoma. Isso tudo reensaios em triplicata. Se por acaso essa amostra seja realmente positiva, né, e aí já começa a complicar, né, já acende realmente a luz vermelha, né, essa amostra ela é direcionada para uma técnica molecular de detecção para um PCR convencional. Com vias a gente fazer uma separação, né, dessa banda e conseguir fazer um sequenciamento. Só tem que aqui já tem tomado decisão, tá certo, gente? Então, a gente, após fazer essa técnica aqui, fazer um reensaio, caso não positividade, você já tem tomado de decisão. Também, no caso de negatividade, já dá para ter a tomada de decisão. Também tem a possibilidade de uma outra reação de técnica molecular com tipificação no sorotipo O. Então, uma técnica de PCR em que a gente já consegue fazer a tipificação do sorotipo O, o sorotipo O mais comum, né? Então, ajuda bastante para a gente rapidamente já saber qual que é o sorotipo que está naquela nossa amostra. Falando um pouquinho do isolamento viral, já falei, né, leito vesicular melhor, material, epitélio de lesões jovens ou recém-rompidas. Agora, o material para poder conservar, né, meio de conservação, tanto para isolamento viral quanto para as PCRs. A gente tem 3 meios de conservação, um meio early, ele é o mais rico, mas pode ser qualquer outro meio também. Meio essencial mínimo nessa sigla, tampão fosfato ou líquido de baleia. Sendo que o líquido de baleia para o isolamento viral, ele é o melhor. Por quê? Porque ele tem um glicerol e ele estabiliza a partícula viral, certo? A gente tem que ter sempre nesses meios um indicador de pH, porque com esse indicador de pH, se eu tenho uma variação tanto de alcalinidade quanto de acidez, eu posso ter uma inviabilidade dessa minha partícula viral, assim como também eu posso ter uma quebra na minha estrutura do RNA, devido a essas alterações de pH. Então, essa estabilização do pH em torno de 7.4, 7.6, é o ideal tanto para preservar a partícula viral, quanto para a minha molécula de RNA. Então, sempre vim no meio de conservação. O isolamento viral, ele é um pouco mais demorado, então a partir de epitélio e fluidos de vesículas, a gente tem o uso de células BHK21, né, de linhagens contínuas, a gente faz duas passagens com intervalo de 48 horas entre passagens, só na segunda passagem com resultados negativos, com ausência de efeito estopático, né, é que ela é considerada realmente negativa. Um efeito estopático, o que é? Aqui seria uma monocamada íntegra, aqui uma monocamada onde as células já estão arredondadas, tem perda de célula, né? Então, isso é a característica do efeito estopático. Então, a gente vê ali a questão do tempo, né? Demora de 4 a 5 dias, mas, lembrando, a tomada de decisão ela é feita lá atrás, na técnica molecular. Isso aqui vai ser uma segunda, terceira, quarta versão do relatório de ensaio, mas a tomada de decisão é feita lá atrás, já com as reações moleculares. E ela é alta por causa da célula, né? Porque precisa esperar o vírus, se tiver o vírus aqui, ele multiplicar, a célula também crescer, então isso é normal de acontecer. Essa técnica de isolamento viral a gente pode utilizar para outras doenças vesiculares de outras espécies, todas aqui, febretose, tomatite, bebe, bebê, vacina, pseudocalpox, sêmica, swinepox, e de acordo com a doença-alvo que a gente está pesquisando, a gente vai utilizar uma linhagem celular diferente, né? Algumas são utilizadas para mais de um agente, mas a gente vou dar como exemplo que a NCI, né, 1299, que é uma célula permissiva para o Seneca, é de carcinoma de célula células pulmonares, o pulmonar humano, não quer dizer que, né, o sangue infecta humano, não é uma zoonose, tá certo? Mas o carcinoma é uma célula bastante permissiva aqui por cênica, né? BK15 também pode ser utilizado, mas eles aí têm uma sensibilidade, a gente viu em alguns experimentos que tem uma sensibilidade maior aí para o cênica. Aqui é uma foto só ilustrativa desse isolamento, aqui no caso para a febre aftosa, né? Um sorotipo O em células BHK21. Esse trabalho foi um trabalho de mestrado profissional de uma colega nossa lá do laboratório, a Valdênia, que a Valdênia está até grávida, vai ter a Beatriz em breve, né? Um abraço para a Val. E aqui mostrando aqui esse efeito citopático, né? Desse cultivo celular. E aqui uma monocamada, uma linhagem celular de BHK íntegra. Só um desenho para a gente ter uma ideia do que vem a ser esse isolamento viral. Já um isolamento viral para o Seneca vírus, né, naquela célula que eu comentei para vocês, na NCI-1299, um efeito citopático aqui no canto superior esquerdo, e aqui uma monocamada de NCI íntegra. Aqui já um isolamento viral para estomatite vesicular, a gente vê um efeito citopático em toda a região que está sendo visualizado aqui no aumento de 10 vezes aqui, e aqui uma camada íntegra, sem efeito estopático. Muitas vezes a gente recebe uma quantidade insuficiente de material, seja porque não tinha vírus, ou seja porque não foi localizada as amostras, ou seja porque chegou na fase da doença tardiamente, e a gente não consegue fazer as duas técnicas juntas, isolamento e PCR. Então a gente dá prioridade para o PCR, certo? Eu busquei esses dados novamente naquela tabela, mostrando aqui no caso as técnicas, tá? De 2018 a 2020, um total de ensaios para RT-qPCR de 1.921 ensaios, isolamento viral de 1.524 amostras. Por quê? Por isso, porque muitas vezes o que vem é essa quantidade mínima de amostra aqui para poder a gente fazer análise, isso muitas vezes de notificações tardias, e que não é o adequado para poder a gente fazer o diagnóstico. O adequado seria uma coisa assim, você conseguir pegar uma fase da doença, conseguir chegar nesse momento em que você tem lesões recentes, uma grande quantidade de lesões, e aí uma facilidade maior, uma amostra de qualidade para fazer o diagnóstico. Voltando aqui ao nosso tema principal, né, o Seneca vírus, dentro do programa, as amostras, né, preconizadas para a doença vesicular, é sim o epitélio, o líquido vesicular, e possivelmente, né, o suave de lesões com menos importância, mas também com a sua importância, mas principalmente epitélio líquido vesicular. Mas, para o Seneca vírus especificamente, as tonsilas, elas podem ser um bom material. Tonsila, um pedaço da tonsila, no caso do animal, né, que morreu, né, desses animais leitões que morreram, ou mesmo um suave das tonsilas dos animais ainda vivos, né. Por quê? Porque trabalhos mostram para a gente, né, que o título de vírus que a gente tem nesse material é o tecido onde que a gente consegue detectar um título viral muito grande. Até com mais de 38 dias pós a infecção, a gente tem uma detecção muito grande nas tonsilas. Então, especificamente aqui, o suave da tonsila pode ser um material, ou a tonsila, um material para fazer uma boa detecção do Seneca, sem perder de vista que o nosso objetivo aqui é a febre aftosa, e aqui esses dois materiais aqui é um material de eleição visando o programa. Só consolidando as informações aqui, para identificação e tipificação do vírus, a partir desse líquido epitélio, a gente pode fazer a técnica de isolamento, a gente tem a técnica de sanduíche indireto, que tipifica o vírus, né? Então ele vai dizer para a gente se é O, A ou C, e essa técnica aqui ela já vai dar para a gente já também a detecção do ELISA, né? Desculpa, a detecção da estomatite vesicular, então além de tipificar para a febre aftosa, ela também vai fazer a detecção para estomatite vesicular, é uma possibilidade, tem uma sensibilidade menor do que as técnicas moleculares. E aqui, nosso RT-PCR, né, ou o RT-QPCR, no caso do PCR em tempo real. E esses PCRs, né, agora voltando no caso especificamente para a febre aftosa, o RT-QPCR em tempo real era para a detecção de um fragmento que codifica para as proteínas 3D e para a região 5' UTR, faltou aqui os 5'. Utilizado para detecção de qualquer tipo viral. Então, qualquer tipo viral, seja o O, o A, até mesmo o SAT-1, SAT-2, que são, né, não são presentes, né, no nosso continente, ele consegue detectar. E o tempo, né, o tempo de realização desses ensaios é de 8 a 12 horas. Infelizmente, do momento que entra as amostras no laboratório até o momento do resultado, a gente tem conseguido atender esse esse anseio e essa necessidade do serviço veterinário oficial, que é um resultado rápido para esse primeiro ensaio aqui, que é o ensaio da PCR, tá certo? Que tem que ser um ensaio rápido, no máximo, com 24 horas, a gente já está soltando o resultado, um relatório inicial para a febre aftosa. Então, aquele tempo de 7 a 21 dias, provavelmente é um tempo que computa todas as análises, e não só essa aqui do PCR, que já é passível da gente fazer uma tomada de decisão. Lembrando que o ELISA, também para a febre aftosa, ele sai com uma velocidade muito rápida, porque a gente tem utilizado protocolos curtos, né, que também são uma velocidade de 8 a 12 horas. Então, comumente, a gente tem a liberação tanto da parte molecular quanto da parte sorológica da febre aftosa, e isso já é passível de você tomar medidas de atuação, de mesmo até de desinfecção de propriedades ou de granjas. Né? O RT-PCR é convencional para detecção do fragmento, que codifica para a região da proteína 3D. Aí, aqui no caso, seria pensando numa PCR convencional com vias a fazer uma confirmação sim, mas especificamente uma tipificação, subtipificação, usando aí a nossa ferramenta de sequenciamento genético. E aí é uma técnica que demora um pouquinho mais, né, de 48 a 72 horas, mas lembrando, a principal técnica seria o PCR para tomada de decisão. Dentro do diagnóstico Seneca vírus, a gente tem uma primeira reação, que também vai a proteína 3D, lembrando que o Seneca vírus é um picornavírus também, então essas proteínas dele, ele tem essa denominação também de 3D, VP1, VP2, assim por diante. E com uma positividade, a gente faz uma segunda reação, que com o segmento codificado para a proteína VP1, que tem uma variabilidade maior e permite para a gente ter aí uma diversidade maior das cepas para poder usar no sequenciamento. Né? A vírus neutralização, que eu já comentei com vocês, a gente tem utilizado isolados brasileiros, atualmente isolado de Uberlândia, então isso dá uma confiabilidade muito grande, porque são cepas que estão graçando no nosso território que a gente utiliza para fazer a vírus neutralização e isolamento viral, que eu já comentei com vocês. A epidemiologia molecular é aqui a gente mostra, né, são duas árvores filogenéticas, né, aqui mostra cada raminho desse aqui seria uma cepa, um isolado, e quanto mais próximos dentro desses isolados eles estão desse galho, vamos dizer assim, né, essa árvore filogenética, mais próxima essas amostras são do ponto de vista genético. E para que serve essa epidemiologia molecular? Ela serve justamente para poder a gente ver essa questão de proximidade, se as cepas elas que estão sendo isoladas, elas estão próximas, se elas são oriundas de uma determinada região, dá para poder a gente fazer esse estudo de epidemiologia com base na genética. Essa árvore filogenética, ela mostra para a gente, alguns aqui, eu aumentei aqui o tamanho porque estava muito pequeno, alguns isolados de Eldorado, em 2005, né? E esses isolados de Eldorado, muito próximo das amostras, que normalmente elas estão graçando, né? Estão detectadas na América, e já foram detectadas na América do Sul, né? Já foram, no caso. Né? E aqui, bem próximo, né? Desse clavo aqui do Eldorado, as amostras do Paraguai e outras amostras aqui da América do Sul. Aqui, né? Outros palestrantes conversaram um pouco, né? Sobre os testes rápidos para o Seneca vírus. Se está com uma possibilidade, então eu vou dar uma boa notícia, uma má notícia. A boa notícia é que esses testes eles estão sim, em desenvolvimento. A gente recentemente recebeu o Serviço Veterinário Oficial da Coreia do Sul e eles trouxeram, né, esses kits para poder testarem aqui com os nossos isolados. Né? Foi até uma coincidência, eles vieram aqui pensando em outro tipo de visita, mas acabaram trazendo esses kits, né? E a gente tinha os isolados todos, né? Porque a gente trabalha com eles, eu vou citar alguns trabalhos que a gente utiliza, esses isolados, trabalha para as nossas técnicas. E esses kits rápidos nada mais são do que como se fosse um kit de gestação, né, de preenches, em que, no caso, eu colocaria uma gotinha de urina e daria um traçozinho de se fosse positivo. Né? No caso, ali, a gente iria colocar uma suspensão do macerado, pingar ali no elzinho, um focinho, ou um líquido vesicular, e ele daria um tracinho. Mas, com esses nossos isolados, vários isolados, eles não foram detectados nesses kits. Então, isso ainda está em desenvolvimento, então eu falei que era notícia boa e uma ruim, mas pode ser uma ferramenta aí futuramente para ser utilizado. Lembrando que mesmo que a gente tenha esses kits rápidos, o diagnóstico da febre aftosa é o fundamental e não vai deixar de ser feito aqui, tá certo? O nosso laboratório não é um laboratório que visa pesquisa, mas a gente faz algum tipo de pesquisa, principalmente para poder acabar com um pouco das nossas inquietudes, né? Solucionar um pouco das nossas inquietudes. Um desses trabalhos, né, foi o primeiro trabalho escrito na literatura com PCR digital para a Seneca Vírus. Foi um trabalho de doutorado da colega nossa, da Tatiana. E a Tatiana desenvolveu, padronizou esse PCR digital, mas o objetivo maior na nossa rotina foi comparar ele com o PCR em tempo real e ver que eles têm uma similaridade muito grande, um desempenho, né, melhor dizendo, muito grande. Lembrando que a PCR digital é uma PCR que ela consegue fazer uma quantificação absoluta, ela tem uma sensibilidade maravilhosa, né, você consegue fazer uma PCR em cada gotícula e praticamente colocar uma molécula alvo dentro de cada gotinha, né? Ou dentro de cada pocinho, dependendo do equipamento, e aí você consegue, com uma técnica altamente sensível, a gente comparou e viu que a nossa técnica a gente usa de PCR em tempo real, a gente tem QPCR, QCênica, ele tem um desempenho semelhante, né? É congruente com essa PCR digital, então dá para a gente uma confiança muito grande de continuar a utilizar essa técnica de PCR em tempo real. Outro trabalho interessante que envolveu a epidemiologia molecular QCênica foi com os nossos isolados que a gente tinha no laboratório, principalmente no ano de 2015, em que a gente fez uma árvore filogenética, né? E aqui mostra esses nossos isolados em 2015 e em 2016 também tinha basicamente foi isolados de 2015, né? E a gente comparou esses isolados com isolados, eles ficaram bem próximos, né? Ficaram no mesmo lado aqui das amostras dos Estados Unidos e do Canadá. Isso mostra para a gente, né, que essas amostras brasileiras e as amostras americanas e do Canadá, elas estão próximas, com volta de 0,7 a 2,5 anos da brasileira para a americana, 6,1 a 9,9 anos da canadense. O que quer dizer isso? Cada aumento, né, cada ano desse, né, aumento da média anual de 2% da distância genética. Então, eles teriam uma diferença aí de 2% para cada ano aqui no seu material genético, comparando uma amostra com a outra. Isso indicou para a gente, né, concluiu no trabalho, que as distâncias genéticas calculadas entre os isolados, elas indicam mesmo que o vírus provavelmente estava presente no Brasil antes de 2015. Né? Então, isso foi a conclusão do nosso trabalho. Aqui só uma curiosidade, né? O Seneca anteriormente era chamado de Seneca Valley Virus, né? Então tem a região nos Estados Unidos, né? De Vale, Seneca Valley, né? Então a origem dessa denominação de Seneca vem dessa região dos Estados Unidos, Seneca Valley. E aqui uma leitura que eu geralmente recomendo quando eu vou fazer uma apresentação, é um livro que foi até traduzido errado, né? Até o nome dele mesmo. É a história da humanidade contada pelos micro-organismos, então ele fala sobre as pandemias que a espécie humana já passou, né? Então, peste bubônica, malária, a gripe espanhola, e eu sempre recomendo, porque é muito interessante esse livro, a gente vê a história contada aí pelos micro-organismos, mas eu acredito que agora a gente fez parte dessa história, né? E a gente vai poder adicionar aí um capítulo, né? Ou eu vou ter que mudar a minha indicação com outro livro, porque realmente a gente está vivendo uma situação aí ímpar, né? Muito difícil aí atualmente. E aqui eu não poderia deixar de colocar a equipe, né, que diretamente faz esses diagnósticos de doença vascular, é a equipe do diagnóstico animal, do Laboratório de Diagnóstico de Doenças Virais, do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Então, todos esses são meus colegas lá no laboratório, todos servidores públicos, todos altamente qualificados, a maior parte desse pessoal tem mestrado, doutorado, não vou dizer 100% do pessoal com mestrado e doutorado, totalmente engajado na atividade, trabalhando sábado, domingo, plantão, e totalmente ciente, até quando vou comentar isso, eu fico até emocionado, mas totalmente ciente da sua responsabilidade, né, com essa função tão grande que é a nossa de fazer o diagnóstico laboratorial e de prestar esse serviço para para o engrandecimento, né, do nosso país aí nessa atividade, tá certo? E gostaria mesmo de agradecer e me colocar à disposição para a gente continuar essa conversa. Desculpa, eu sou muito prolixo, falo muito, mas eu coloco aqui à disposição, então, para a gente continuar conversando sobre o tema.